Pop.
Para,
ouve
e pensa. Um podcast livre para querer.
Será que vai haver paz? Olá, prontos para mais uma reflexão? Bem, esta semana foi-nos lançado um desafio e nós estamos aqui a tentar responder a esse desafio. É um assunto um bocadinho complicado e vocês sabem que nós queremos é olhar para a Bíblia, ver o que é que a Bíblia nos diz. Não queremos entrar em conflitos, não queremos atacar ninguém, mas gostamos de entender o que é que a Bíblia nos diz para os dias de hoje também. Então, há um assunto que realmente nas últimas semanas tem estado sempre presente, se calhar até devia estar mais, que é Israel e Palestina. Por isso é que eu dizia, nós não queremos entrar em conflitos. Como é habitual, nós não estamos aqui para tomar posições, não queremos tomar partido de ninguém. É uma situação muito complexa e que nós podemos encontrar argumentos para os dois lados. Entretanto, parece que as coisas já acalmaram, mas fica a pergunta. Por quanto tempo? Será que vai haver mesmo paz ali naquele local? E em relação ao que se passou nos últimos dias, como eu dizia há bocado, podemos olhar para os dois lados e há muitas perguntas sem resposta. Quer dizer, há sempre quem dê a resposta, mas onde é que está a verdade? Onde é que estão as verdadeiras motivações? Podemos pensar, quem é que atacou primeiro? Foi Israel, que começou há cerca de 15 dias com despejo de famílias árabes? Foram as repressões policiais nas manifestações? Foi o Hamas que começou a fazer os ataques a Israel a várias cidades? Afinal, isto começa há 70 anos ou precisamos de pensar na história de Israel desde há 2000 anos? É apenas um jogo político? Uma guerra religiosa? Israel está a lutar contra um país, contra vários? Digo aqui vários porque há vários países que já mostraram interesse em eliminar Israel. Se Israel não tivesse o mecanismo de defesa que tem, como é que estaria a situação de Israel? Porquê que Israel continua a atacar e a ocupar terreno que não era dele? Estão a haver tantas perguntas que nós hoje não queremos responder isto. Estou só a dizer quase coisas que não vamos falar. Mas uma coisa é certa, há ali dois povos e há ataques nos dois sentidos. Do lado que se consegue defender melhor, há outro que nem tanto. E está a haver muita destruição e estão a morrer pessoas. Usando algumas expressões que se veem na televisão e nas redes sociais, os relatos falam de, um lado, são terroristas, ditadores, querem exterminar Israel e governam um território com base na força. Do outro lado, há um Estado que, como dizia esta semana um jornalista, está acima da lei internacional, quer anexar ou colonizar ou ocupar o espaço que não é deles. Um povo que foi vítima de um genocídio e está agora a fazer o mesmo a outro povo. Claro que nós devemos esclarecer bem aqui que uma coisa são as ações de Israel, outra coisa são os judeus espalhados pelo mundo que não têm necessariamente a ver com estes ataques. Por isso é que nós dizemos que é tudo muito complexo e conseguimos perceber que há ali dois povos interessados no mesmo território. Mas porquê que nós queremos falar disto? Aquilo que se passa em Jerusalém é muito mais importante do que aquilo que nós possamos ver ao olhar para uma guerra humana entre dois povos, entre duas nações. Depois de vos dizer o que é que não vamos falar, vamos então ver aqui três pontos para tentar perceber um bocadinho qual a importância de Jerusalém para nós, cristãos. Vamos então ao primeiro ponto. Um bocadinho longo hoje o episódio, mas tentem acompanhar. Então, primeiro ponto. Não falando para já do cristianismo, mas pensando na origem daqueles povos, dos muçulmanos e dos judeus. A verdade é que não nos basta falar do fim da Segunda Guerra Mundial quando foi criado o Estado de Israel. Temos que ir ao tempo de Abraão e dos seus filhos. Sim, a origem vem desde aí. É quase que uma questão familiar. Tal como Portugal também tinha ligações familiares à Espanha, imaginem que nós ainda andávamos aqui em conflitos, a tentar ocupar as terras uns dos outros, a atacar-nos. É como se 1640 nunca tivesse acontecido. Para explorarmos isto, eu vou buscar informação que tirei de um livro que se chama A Simples Verdade, o Alcorão e a Bíblia lado a lado. Arranjei este livro na livraria da Casa da Bíblia. Para quem não conhece, podem ir ao site. Por acaso vi que tem lá mais alguns livros de Israel, mas esse ainda não tive a oportunidade de ver. Casadabíblia.pt é o site, mas também no Porto tem mesmo loja física. Mas então vamos lá. De acordo com este livro, quem era Abraão? Na Bíblia, Abraão é o maior patriarca do povo de Deus. Recebeu a promessa de que os seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu. E Abraão creu no único Deus verdadeiro e cujo nome é Yahweh. No Alcorão, aí diz-nos que Abraão creu em Alá, era muçulmano antes do islamismo. Os muçulmanos afirmam que são filhos de Abraão através do seu filho Ismael. Então, estamos aqui a falar dos filhos. Vamos ver então o que é que diz a Bíblia sobre os filhos de Abraão. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaac como uma oferta. Isaac, na Bíblia, é o segundo filho de Abraão, filho de Sara, a mulher de Abraão. Mas Deus também prometeu abençoar Ismael, que é o filho, o primogênito de Abraão, mas com a escrava Agar. E Deus prometeu abençoar Ismael com uma grande nação. Ismael viveu separado do pai e os descendentes são os ismaelitas. E no Alcorão? No Alcorão, Abraão realmente ofereceu um filho em sacrifício. Não nos é dito qual. Os muçulmanos dizem que foi Ismael. Isaac é o segundo filho de Abraão e um profeta. Então, destes pequenos pontos aqui, o que é que nós podemos ver? Temos os três, Abraão, Isaac e Ismael, aparecem nos dois livros. Tanto num caso como no outro, temos indicação que Ismael também deu origem a uma grande nação. Os próprios muçulmanos também reconhecem que Deus falava com Isaac, daí dizerem que ele é um profeta. Notam-se claramente algumas diferenças, como o nome de Deus, que isso é conhecido de todos, mas também é visível como Abraão é considerado o pai das duas religiões em ambos os casos. Apesar de não estar referido no livro, mas se virmos um bocadinho mais na Bíblia, vemos que os judeus ainda não eram judeus neste tempo de Abraão que eu estou a falar. Porque a lei que originou a religião, como eles a conhecem hoje, só surge com Moisés. Eu estou a ir um bocadinho devagarinho, desculpem hoje, porque eu também estou a olhar para o livro ao mesmo tempo e estou a ler diretamente o livro. E voltando aqui atrás, reparem que diz que os muçulmanos afirmam ser filhos de Abraão, que ele era muçulmano antes do islamismo. Então, aqui quase coincide também com os judeus. Abraão não tinha uma religião. No caso de Israel, ainda vai um bocadinho mais longe, Abraão teve Isaac, Isaac teve dois filhos, e o filho Jacó, que mais tarde mudou o nome para Israel, daí é que surge o nome do povo Israel. Isto é basicamente a informação. Mas só aqui já vemos que há muita coisa em comum, e se calhar aos olhos destes povos, eles acham-se especiais por serem os povos escolhidos. Cada um acha que é o povo escolhido. Por Deus Jeová e outros por Alá. Mas vamos ao segundo ponto. Como é que Jerusalém entra aqui na história dos povos? Vamos outra vez ao livro. No Alcorão, Maomé afirma que Alá o levou à mesquita mais afastada. A expressão que está no livro é a mesquita mais afastada, estou a ver aqui. Que é a Al-Aqsa em árabe. E se vocês pensarem, já ouviram este nome esta semana, provavelmente. Porque estima-se que esta mesquita mais afastada fosse em Jerusalém. E realmente hoje em dia há mesmo lá uma com esse nome. Este evento é conhecido como a Jornada Noturna e está registado num verso do Alcorão. Já na Bíblia, Jerusalém aparece inúmeras vezes no Velho Testamento, até porque era a capital de Israel, foi a capital do Reino Unido entre Davi e Salomão, depois a capital do Reino do Sul a seguir, e foi reconstruída quando o povo regressa dos 70 anos de cativeiro. E não nos podemos esquecer que era onde estava o templo. Com isto começamos a entender que, tanto para uns como para outros, Jerusalém é um importante local de adoração. Uns por causa do templo, que neste momento não existe, e outros por causa da mesquita. Agora entramos no terceiro ponto e vamos ver como é que Jerusalém é importante também para os cristãos e o que é que a Bíblia, que é onde os cristãos se baseiam, reparem, uma parte. O livro que eu li referia à Bíblia, mas era sempre referências do Velho Testamento, porque é o que os judeus usam também, não é? Onde está a lei que os judeus seguem, está no Velho Testamento dos cristãos. Por isso, agora, olhando para a Bíblia como um todo, que é o que os cristãos usam, vamos então entrar no terceiro ponto. Sabemos, de uma forma geral, que os cristãos têm um afeto natural por Israel e também por Jerusalém. Por que será? Jesus esteve lá. Todas as referências bíblicas do Novo Testamento, cidades, locais por onde Jesus passou, de certa forma diz alguma coisa aos cristãos. apesar de que Jesus foi bastante claro em dizer que não importa o local de adoração e que o Pai procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade, não necessariamente num local. E por isso é que, de certa forma, o nosso interesse não é termos aquele local, tal como aqueles povos continuam a lutar por aquele local. O que nos interessa também é entender que a Bíblia fala muito de Jerusalém no futuro. Por exemplo, em Apocalipse, João refere-se até à Nova Jerusalém, uma cidade nova, completamente diferente daquilo que nós possamos imaginar, mas que é onde nós vamos viver com Jesus. Nós temos falado várias vezes da esperança da vinda de Jesus. E aqui está a importância de Jerusalém. Não sabemos se é aquela Jerusalém. É uma coisa tão diferente que nós não conseguimos imaginar. Mas o nome na Bíblia é o mesmo. Por isso é sinal de alguma coisa. E por isso é que nós gostamos de estar atentos àquilo que se passa naquele local. Vou voltar a dizer, não estamos aqui a defender um povo ou outro. Até porque o nosso lado é exatamente o lado de Jesus. É que se cumpra o que está preparado para aquele local. O que nós realmente desejamos é que não morram mais pessoas. Acho que qualquer humano é capaz de entender isso. Mas nós também sabemos que há ali um plano de Deus para aquele local. Vamos ver algumas profecias. Vamos focar hoje em Zacarias, no capítulo 14. No versículo 4 diz: naquele dia terão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. Se fores ver o resto do capítulo, vais entender que é ali o Monte das Oliveiras, que está de fronte para Jerusalém, ou seja, é ali perto, que Jesus vai voltar. É onde toda a gente vai ver Jesus. Não como um homem sofredor, como veio há 2000 anos atrás, mas agora como um vencedor, que vem para reinar em Jerusalém. E porquê que dizemos que é no Monte das Oliveiras? Além do que dizem Zacarias, mesmo no Novo Testamento, em Atos, também nos diz nos versículos 11 e 12: esse Jesus, que de vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, voltaram eles, os discípulos que estavam e que viram Jesus a subir, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras. Ou seja, também foi o sítio onde Jesus subiu aos céus. Começamos então a entender que Jesus é esperança para a paz daquela região. Enquanto Jesus não voltar, não vai voltar a haver paz para aqueles povos. É uma coisa dura de entendermos, mas é verdade. Nós podemos questionar-nos como humanos porque é que isto acontece. Mas já tínhamos falado várias vezes. Deus é amor, é bom, mas Deus também é um Deus soberano, é justo. Ele sabe o que faz. Há um plano que nós já falamos aqui para tudo, para o universo inteiro, para os povos, para as nações, para o planeta Terra. E esse plano vai se cumprir. A questão é que o homem às vezes não aceita o plano de Deus. Então cria-se aqui algumas situações causadas pelo próprio homem. Portanto, a questão que te fazemos hoje: achas realmente que os homens conseguem resolver este problema? Vê-se que há cada vez mais ódio a Israel. É uma coisa impressionante. Mas é um ódio que às vezes é irracional, realmente. É interessante ver também, acrescentando aqui, tenho aqui ainda nas notas, não queria deixar de falar disto, ainda falando aqui da importância de Israel, há vários jornalistas que ainda esta semana falavam de que o que se passa ali nunca foi visto em mais lado nenhum no mundo, que é um conflito único. Nós estamos aqui a mostrar um bocadinho porquê. Aquela região é uma região que não se pode comparar, como eu dizia há bocado, com Portugal e Espanha há 600 anos atrás ou há 500 anos atrás, quando Espanha governou Portugal durante alguns anos. Mas aquela região, isso não parou. E por isso é que é um conflito que mesmo quem estuda diz que é difícil de entender e de perceber. E se virmos um bocadinho atrás, na mesma em Zacarias, mas nos capítulos antes, diz que: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que regarem com ela certamente serão despedaçados, e ajuntar-se-ão contra ela todas as nações da terra. Ou seja, este ódio que nós estamos a ouvir cada vez mais vai aumentar. Não nos espantemos. Podemos ter esta afinidade com Israel, mas lembremos que o plano de Deus para Jesus voltar tem que se cumprir. Mas então, já estamos bastante longos e vamos então concluir. Nós queremos resumir isto em dois pontos. Primeiro, para quem é cristão, lembra-te disto. Há sinais que se estão a cumprir no plano de Deus. Não estou a dizer que estes 10 dias foram um acontecimento profético. Não. Todo este conflito, acho que é um sinal. E há de haver um momento em que isto vai vai dar um salto na história em que vai desenvolver-se mais. Talvez aí nós percebamos melhor. Mas sabemos que aquela região é uma região crítica. Mas também te queremos lembrar o que diz nos Salmos. Orai pela paz de Jerusalém. Repara que é pela paz de Jerusalém. Não é pela paz dos judeus ou pela paz dos árabes. É pela paz naquele território. Que não seja só necessariamente Jerusalém, mas aquela região. E o segundo ponto. Para quem não é cristão e nos está a ouvir. Se calhar até estás bastante mal impressionado com alguns cristãos que defendem cegamente Israel, porque aparentemente, porque sim. Mas entende isto, nós só queremos ver naquele território a paz, porque a nossa esperança é que Jesus venha reinar ali. E enquanto ele não volta, a nossa palavra para ti hoje é esta palavra de esperança. O mundo está cada vez mais caótico. Vimos esta guerra, também esta semana vimos a situação dos migrantes em Ceuta, em Marrocos. Aqui há umas semanas em Portugal foi a situação no Alentejo. A discrepância, a qualidade de vida, pessoas a morrerem à fome enquanto outras deitam comida fora. 2020, que devia ter sido um ano em que todos nos tornávamos bons, é cada um do seu lado, continua cada vez mais. Mas por isso é que nós insistimos nesta mensagem de esperança que tu podes ter com Jesus. Não é uma coisa só ideológica, não é uma coisa, uma utopia, não é uma ideia que nós temos. Nós sabemos que isto é verdade porque nós experimentamos isto já. Claro que nós temos problemas, como qualquer pessoa, mas a paz com que se enfrenta estes problemas é completamente diferente. Portanto, enquanto não há paz por causa destas guerras, tu podes experimentar esta paz. E entretanto, Jesus vai voltar. Um dia Jesus vai voltar e vai ser ali. E aí então vai ser tudo diferente. Agora, enquanto ele não espera, é isto. Escolhe já hoje para poder experimentar já. Não fiques à espera do fim. E, portanto, hoje foi um bocadinho diferente. Espero que tenhas conseguido aguentar até ao fim. E fica atento ao próximo episódio. Até lá e que Deus te abençoe.